agência de notícias Reuters. Gente, é assustador. A Ryanair disse apenas que um passageiro recebeu atendimento médico no solo, não detalhou a causa, disse que a aeronave pousou normalmente, os passageiros retornaram ao terminal, ou seja, não entrou no detalhe, né? Porque é absolutamente comprometedor para a empresa. Fontes confirmaram à agência Reuters que esse passageiro, que estava próximo à janela, ficou com parte do seu corpo sugado para fora. De acordo com informações de um jornal alemão, o homem que estava sentado bem ao lado da janela foi sugado para fora pela cabeça e pelos ombros. A esposa dele o segurou pelos pés antes que outros passageiros conseguissem puxá-lo de volta para dentro do avião. Vídeos que circulam nas redes sociais feitos de dentro do avião mostraram uma janela quebrada e máscaras de oxigênio pendendo do teto. É assustador que isso tenha acontecido, mas felizmente, né, sem nenhuma tragédia, o passageiro foi socorrido e está bem. Agora no horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026, o Ministério da Fazenda publicou nesta sexta-feira uma portaria com novas regras para a publicidade das bets. A partir do dia 17, todos os anúncios deverão conter alertas obrigatórios sobre os riscos de dependência e prejuízo financeiro aos apostadores. Os avisos devem ocupar pelo menos 10% do tamanho da propaganda, em moldes semelhantes aos de cigarros e bebidas. Subiu para 12 o número de mortos pelo incêndio florestal no sul da Espanha. 23 pessoas estão desaparecidas na Andaluzia. Alimentado por ondas de calor e ventos fortes, o fogo destruiu mais de 3 mil hectares e atingiu residências. Mais de 150 bombeiros atuam no combate às chamas. A suspeita inicial é de que o fogo começou após a queda de um cabo de energia. A Justiça Eleitoral bloqueou R$ 227 mil reais da ex-esposa de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, devido à reprovação das contas da campanha como deputada estadual em 2022 ao Distrito Federal. A medida visa garantir o pagamento de uma dívida após irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Caso não sejam encontrados fundos suficientes, outros bens poderão ser penhorados. O TikTok anunciou ferramentas e investimentos em segurança para ajudar usuários a identificar conteúdos criados por inteligência artificial. A plataforma vai focar no combate ao spam automatizado e em análises mais rígidas sobre publicações de política, saúde e finanças. Horário de Brasília, agora 11 horas e 4 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite, bem-vindos à última hora do CBN Noite Total, desta sexta-feira, com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos juntos, hein? Até a meia-noite. Vamos agora com a nossa entrevista. Vamos falar sobre as consequências da carência afetiva, as consequências nos relacionamentos. Estamos com a psicóloga Ana Mendes, especialista em terapia cognitivo-comportamental, ela está lançando um livro sobre esse tema da carência afetiva. É um livro caixinha. É uma caixinha com vários cartões, trazendo perguntas para provocar reflexão nos leitores. Vamos entender tudo isso. É o livro Caixinha Carência Afetiva. Tem aqui um subtítulo: 100 perguntas para entender suas escolhas e construir relações mais saudáveis. O livro sai pela editora Matrix. Ana Mendes, boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Tânia, boa noite a todos que estão aí nos escutando nessa noite, né, nesse programa maravilhoso. Quero agradecer imensamente aí tanto a parceria que eu tenho com a editora Matrix por confiar no meu trabalho, quanto o convite de vocês da CBN, né, em poder compartilhar aí meu material com vocês.
Bom, vamos falar primeiro, antes de entrarmos no tema carência afetiva, que é um tema importantíssimo para refletirmos a respeito, né, porque traz consequências. Mas vamos falar desse formato, é tão bonitinho, é uma caixinha, e aí vem alguns cartões dentro com perguntas, com provocações, né? Fala um pouquinho sobre esse formato, Ana, e essas provocações, né? É, a ideia é levar a gente, leitor, a pensar sobre nós mesmos,
né? Exatamente, isso mesmo, a refletir, né? Eu vou começar falando do design, né, que eu achei, assim, excelente essa imagem que a gente colocou na caixinha, que é um coração numa mão. Isso. Então, a gente pode fazer uma leitura de que a gente, às vezes, terceiriza a nossa felicidade, coloca a nossa felicidade na mão de outras pessoas, né? E a caixinha, ela vai trazer essas reflexões para gerar insight nos pacientes, no leitor, né? Justamente de entender que não é o outro que vai fazer a gente feliz, é a gente mesmo, né? Então, a gente precisa tomar de volta o controle da nossa vida, as nossas emoções e o nosso coração, né?
Sim, e colocar no outro a expectativa de nos fazer feliz já é uma forma de carência afetiva, já é uma forma não se apropriar da nossa própria vida, né? O que seria a carência afetiva aqui, assim? É, e ela seria algo momentâneo? Ah, tô carente, tô sozinha há tanto tempo. Ou mais um traço mesmo, psicológico?
Então, vamos entender que todos nós temos uma carência, né? Vamos dizer assim, natural. É porque o ser humano, ele foi feito para conexões. Então, a gente sente a falta de estar conectada ao outro e de ter esse carinho, né, esse afeto recíproco nas nossas relações, né? Então, a carência, vou falar aqui a falta de afeto, ela é algo estrutural, que ela vai começar ali desde a nossa infância, né, nossos primeiros passos ali de vida, onde a gente busca na nossa família, nos nossos pais, suprir, né, essa necessidade afetiva. Então, a maioria das pessoas, Tânia, elas trazem na terapia que ao longo da vida elas receberam muito pouco carinho ou não receberam carinho dos pais, né? A validação, né, o reconhecimento. E aí acaba depois transferindo isso para os parceiros.
Sim. Nossa, olha que importante. E aí fica uma pessoa que tem uma carência afetiva crônica, vai, vamos chamar assim, leigamente falando, é isso?
E
vai
isso,
repetir esse padrão nos relacionamentos.
Repete o padrão nos relacionamentos, pode entrar em relações tóxicas, né? Por medo da solidão. Então, a caixinha ainda fala sobre isso, né? Eu amo o outro ou eu estou com o outro porque eu não quero a minha própria companhia? Porque eu tenho medo da solidão ou da rejeição.
Sim, e aí aceita qualquer coisa, né?
Qualquer migalha. Eu gosto de trazer, né, uma analogia sobre a fome. Hoje nós estamos vivendo num mundo hiperconectados, né? Num mundo tecnológico. Então, a gente está hiperconectado e, ao mesmo tempo, desnutrido de afetos. E aí eu trago a provocativa para os meus pacientes, assim, se conecte, mas de forma real e não virtual. Né? Tenha amigos, tenha relacionamentos, mas reais e não virtuais. E a analogia da fome é porque quando a gente está em privação de afeto, então desde a nossa infância a gente tem essa privação de afeto, qualquer pão duro, sabe aquele pão assim duro, né? Vira um banquete. Parece que você está comendo e a mesa está farta e é um pão duro. Mas é porque você tem uma distorção daquela realidade por falta da privação que você vivenciou. Então, qualquer migalha para você se torna algo grande, né? Algo satisfatório.
Olha que coincidência, Ana, você está falando sobre isso. Eu separei algumas das provocações e a primeira foi justamente essa. Você já se viu aceitando migalhas de atenção por medo de ficar só ou por acreditar que o pouco é o máximo que você merece, né? Às vezes é isso, né? O mínimo, nada que o outro te dá, você aceita e tudo bem. Tá ótimo, para mim tá ótimo. Porque eu preciso estar aqui recebendo alguma coisa dessa pessoa, né?
É melhor o pouco do que o nada, né? Muita gente acaba vendo dessa forma, né? A gente hoje, Tânia, a gente está em muitos aplicativos de relacionamento, até de namoro. E aí a gente está com aquele famoso match, né? E aí esse match é a nossa validação de que a gente é bonita, de que a gente é interessante, né? É uma forma de receber um afeto. Mas o match de hoje, amanhã vira o ghost. O ghost é um termo que a gente tem usado muito para dizer quando o cara some, né? O parceiro some, o homem ou a mulher, né? Então, hoje ele tá te dando carinho, tá te dando atenção, responde a sua mensagem, depois ele some 3 dias. E aí, o que que acontece? A gente virou né? Esses aplicativos fazem as pessoas virarem ali um tipo de cardápio humano. Tem um sociólogo que a gente estuda muito na psicologia que chama Bauman, que ele fala sobre isso, né? Sobre relacionamentos descartáveis. E é isso, né? Hoje eu dou o match, tenho aquela pessoa, não, amanhã eu não quero ela mais, aí eu sumo, não dou satisfação, e aí eu não tenho uma responsabilidade afetiva sobre o que que eu gerei naquela pessoa, né? Não tenho essa empatia de pensar. Como que aquela pessoa está? Porque eu sumi, porque eu não dei nenhuma satisfação. Então, assim, é bem complexo e a gente tem uma demanda muito grande na terapia de mulheres solteiras ou casadas, né, que estão vivendo aí numa carência afetiva. E não, às vezes não sai de um relacionamento por medo da solidão, prefere as migalhas que ela recebe ali todo dia.
Mesmo casadas, quer dizer, com carência afetiva, casadas, recebendo migalhas do marido, mas não estão felizes, mas preferem estar assim a estarem sozinhas. Agora,
Isso.
esse traço é mais frequente nas mulheres?
As mulheres, né, tem pesquisas que mostram que as mulheres são, principalmente elas, permanecem em relacionamentos tóxicos, né, por medo da solidão. E incrível, viu, entender que essas mulheres às vezes são mulheres inteligentes, mulheres independentes financeiramente. Elas não precisam dele por dinheiro, né? Mas com afeto, elas estão desnutridas, né? Elas estão aí com essa carência, com esse vazio. E aí, o interessante, e é importante a gente trabalhar na terapia isso, que elas que vão nutrir isso, né? Elas não é o outro.
Vai preencher esse afeto, é isso?
Elas que vão preencher, elas que vão cuidar delas, né? Eu gosto de uma frase que fala assim: a cura da carência afetiva, ela não está em encontrar a pessoa certa, mas em se tornar a pessoa certa para si mesma.
Tem a ver com autoestima, né?
Com certeza.
E o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, também leva a pessoa a ficar com uma pessoa, qualquer pessoa, só para não ficar sozinha. E também, talvez, dentro desse mercado, né, dos namoros e dos relacionamentos, para o homem seja mais fácil encontrar alguém. Por isso, talvez ele não tenha tanto, não se submeta tanto a qualquer pessoa.
Assim, a principal demanda vem das mulheres, mas os homens também têm emoções, os homens também têm autoestima baixa e precisam trabalhar isso em terapia, né? É algo que eu falo muito no meu Instagram, inclusive, do homem também cuidar das emoções, né? Porque às vezes ele não leva essa relação a sério por medo, por insegurança. E aí hoje a gente está numa era onde a mulher está muito empoderada, né? Mulher autêntica, mulher ganhando bem, mulher se posicionando no trabalho, né? Nos estudos, e o homem está muito intimidado. E aí
Verdade.
ele não leva adiante aquela relação. E aí os dois estão sofrendo, né? A carência está ali na vida dos dois, está presente nos dois.
Nossa, porque aí no caso do homem ainda se associa ao fato de que ele culturalmente foi criado para estar numa situação financeira, profissional, melhor do que da mulher. Então, uma mulher empoderada assusta ele, né? Ele
Com
preferiria
certeza.
uma
Eu escuto isso
menos.
demais. Eles ficam muito
Interessante.
intimidados, com medo de levar fora, né? De chegar na pessoa e a
Ah.
pessoa descartar. Aí, às vezes, eles descartam primeiro para não ser
Entendi. Não
rejeitado.
ser julgado, né?
Também, exatamente.
Tá. Então são processos diferentes em geral, claro, generalizando aqui, entre homens e mulheres em relação à carência afetiva, na prática, sim, nos relacionamentos?
Eu acredito assim. A origem, às vezes, é a mesma, é essa questão da estrutura familiar, mas a forma que se manifesta, às vezes, é um pouco diferente. Porque aí a gente vai entrar na questão do machismo estrutural, né? O homem não demonstrar suas emoções, né? O homem ter que ser o garanhão nas relações. Então, eles não vão mostrar, muitas vezes, essa fragilidade. A mulher mostra mais. Mas os dois estão sofrendo, os dois estão com carência afetiva, né? Os dois precisam de cura, precisam de terapia. E eu queria pontuar uma coisa aqui, Tânia, que é o nosso cérebro, né? Ele vicia no que a psicologia chama de reforço intermitente. Então, quando a gente está em privação e aí alguém reforça a gente com a mensagem, bom dia, aí a gente fica toda empolgada, dá aquela descarga de dopamina, a gente sente aquele prazer porque o outro lembrou da gente, né? O outro mandou uma mensagem ali, depois ele some. Aí a gente fica ali na expectativa, esperando aquela mensagem de novo. E aí vem outra descarga de dopamina. E esse vício, né, por essa dopamina, ela está presente nas drogas, no álcool, em várias outras substâncias, outras coisas, mas também está nas relações, né, amorosas. Então eu fico com esse reforço intermitente. Uma hora ele está presente, outra hora ele some. E aí eu fico esperando
E
a
ainda mais
próxima dose.
agora com o WhatsApp, né? Os contatos são muito imediatos, então é mais fácil dar um oi e quando some também fica evidente que sumiu. Fica tudo mais evidente, né? E os aplicativos, eles são um problema. Eles, ao mesmo tempo que são maravilhosos, né? Porque promovem os encontros, porque pelo fato de que cada um ali é um perfilzinho e tal, e é uma oferta muito grande, também fica muito superficial. Assim como você falou no comecinho da nossa conversa, né? De buscarmos conexões verdadeiras, para além das conexões de internet, às vezes essas curtidas, esses matches de aplicativos também ficam nesse nível, né? De conexão, que não é conexão, na verdade, né?
É muito superficial, né? E muitas vezes, se a gente está vulnerável, a gente acaba vendo o nosso valor no número de curtidas que a gente recebe. E se a gente não recebe curtida, então a gente não tem valor nenhum. Então são leituras perigosas, né? Que às vezes a pessoa pode fazer. Então, eu conheço muitas pessoas que às vezes não se expõem ali na rede social por medo de não vir essa validação externa, né? Esse reconhecimento do outro. Então, é o que a gente está falando. Eu preciso me autorresponsabilizar pela minha felicidade, né? Eu suprir as minhas baterias afetivas e não ficar esperando isso do outro. Pôr essa responsabilidade na mão do outro. Porque senão eu posso criar expectativas e me frustrar demais.
Sim. Olha só, hein? A Ana Mendes, que é psicóloga aqui com a gente, ela está lançando o livro Caixinha, Carência Afetiva. É um livro que traz provocações, né? Perguntas para os leitores que fazem com que a gente reflita. Aí tem uma outra pergunta que eu selecionei aqui, Ana, que eu achei interessante para a gente conversar um pouquinho. Você pergunta o seguinte: ao buscar um parceiro ou uma parceira ideal, você já procura alguém que se encaixe em uma lista de expectativas ou é aberto a qualquer pessoa que tenha disponibilidade para conhecer você? Isso faz muita diferença? Se a gente já tem mais ou menos uma expectativa do que a gente quer ou se a gente está aberto, desde que a pessoa se interesse por nós, a gente esteja aberto? Isso já é um sinal interessante para observar?
Sim, com certeza, né? Eu, assim, a gente precisa entender que precisa ter um equilíbrio, em tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio, né? Então, ter essa lista não significa que a gente está buscando uma perfeição, mas
Exato.
a gente precisa ser seletivo nas nossas escolhas de vida. Porque a gente precisa procurar parceiros que sejam mais compatíveis. A gente escuta muito assim, olha, por que que você divorciou? Por que que você largou? Incompatibilidade. Então a gente precisa, no período do namoro, de conhecer, do noivado, ver se essa pessoa é compatível aos nossos valores de vida, valores morais, espirituais, políticos, financeiros, sexuais, né? Porque isso tudo lá na frente vai virar um conflito. Então, assim, ter essa lista, ter ali uma. Não é que você está exigente demais, as pessoas começam a misturar as coisas, né?
Sim,
Falar, ah, você está muito
tá
exigente, você tem uma
buscando.
lista de exigência. Não é
São
isso.
princípios, né? É
Princípios.
incompatível, né? Se eu tenho uma crença X, eu não posso, a menos. Quer dizer, tem um grau de flexibilidade, mas tem coisa que não, que é inegociável, vai, vamos combinar. Né?
Exatamente,
Para uma mulher,
exatamente, é
por
isso que
exemplo,
você
um cara
falou.
agressivo, para mim é inconcebível, né?
Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, tem coisas que vai flexibilizar, outras não. Então, a gente pode ver isso antes, né? E outra coisa também importante: muitos casais, isso principalmente dentro do casamento, fala assim: não, ele vai mu mudar,
Ah,
não,
vai.
ele vai melhorar.
Vai.
E fica levando aquilo ali, aquela relação tóxica, né? Aquela, às vezes até violência doméstica, como você acabou de dar um exemplo, fica levando porque fala, ele vai mudar, ele vai melhorar. Então, às vezes eu preciso me olhar com mais respeito, entender que tem coisas que não vão mudar. Por mais que seja duro olhar para essa realidade, né?
E que é preferível estar sozinho, não tem problema estar sozinho, né?
Não, a solitude tem muitos benefícios, né? Se
Sim.
conhecer, ter a sua própria companhia pode ser muito gostoso, muito bom.
Ana, mais uma questãozinha aqui que eu peguei, ó, tô dando vários spoilers, mas são tantos cards que esses aí não vão tirar a surpresa de quem for comprar o livro Carência Afetiva. É, mais uma pergunta aqui, ó. Você já evitou um vínculo mais profundo por medo de perder a sua liberdade, a sua flexibilidade? Como é que faz? É, porque às vezes as pessoas realmente pensam que um relacionamento, e de fato um relacionamento vai nos limitar em alguma medida, né? É, se pautar por isso é perigoso?
Sim, com certeza, né? O que aí eu volto à palavrinha equilíbrio, né? Eu posso estar com o outro sem me perder. A gente às vezes percebe que quando você entra num relacionamento, você esquece de si, você se anula, onde vem a carência afetiva. Você fica muito dependente do outro, vivendo em função do outro, mesmo que aquilo te desagrade, você vai se anulando aos poucos, né? Então, assim, você pode estar com o outro preservando a sua individualidade também, né?
Sim, questão de ir acertando, né, os limites até onde
Exatamente.
pode ir. E tem uma outra pergunta aqui. Ai, meu Deus, tenho 2 minutos. É, se os acordos de relacionamento, se é monogâmico, se não é monogâmico, são baseados no que você realmente deseja, no medo de perder o parceiro ou no que você acha que é normal para a sociedade atual, né? Porque eu tenho a sensação de que, posso estar errada, muitas mulheres aceitam relacionamentos abertos, e aqui não vai um juízo de valor, se eu sou contra ou a favor, mas mais por pressão dos homens, para agradar os parceiros. Tem isso?
Eu acredito que sim, tá? E aí é onde a gente tá falando aqui sobre se anular para agradar o outro, né? Por medo da solidão, da rejeição, do desamparo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente precisa preservar os nossos valores morais, os nossos princípios, né? Não ir naquela coisa assim, porque culturalmente todo mundo tá fazendo, né? Se o outro faz, é porque faz sentido para ele, mas se não faz sentido para mim, eu não preciso. Caminhar conforme o bando, né? Como se diz aí. E também não abrir mão dos meus valores com meu parceiro, fazer esses acordos ali, inicialmente, nesse momento de conhecer o outro, né? Do namoro ali, da relação, ter muita comunicação e fazer esses acordos. Ó, isso eu isso faz sentido para mim, isso eu aceito, isso eu posso tolerar, isso é que eu não tolero, isso eu não abro mão. Isso é muito importante, né?
Bom, então a gente vai construindo, mesmo aquelas pessoas que têm mais vulnerabilidade afetiva, né, por uma vivência na infância e que tem essa carência afetiva assim mais crônica, dá para a gente ir aprimorando, exercitando, se fortalecendo, né, Ana? Rapidinho
Com
aqui que eu
certeza.
tenho um minuto. É
Com
isso.
certeza. É isso mesmo. A chave é essa, olhar para si. E o livro Caixinha, ele vai trazer isso. Ele vai te ajudar a olhar para dentro de você e se conhecer melhor, né?
Isso.
E começar a cuidar de você melhor.
Boa. Ana Mendes, muito obrigada, viu? Parabéns. Eu achei muito curiosas as questões apresentadas aqui no seu livro Caixinha. Muito obrigada pela entrevista, viu?
Obrigada a você, boa noite para todo mundo.
Valeu, Ana Mendes, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, e ela está lançando esse livro, é um livro caixinha, né? Cheio de cards. Cada card com um questionamento para que o leitor reflita a respeito, falando sobre carência afetiva, o livro que sai pela editora Matrix. Tem várias questões aqui. Ó, o subtítulo: 100 perguntas para entender suas escolhas e construir relações mais saudáveis.
CBN Noite Total. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra o Irã. Foram congelados ativos de um banqueiro aliado do Ayatolá, de casas de câmbio e também de outras 13 pessoas e organizações. A medida proíbe transações de empresas americanas com os alvos e prevê punições a parceiros estrangeiros. Segundo o Tesouro americano, as sanções respondem à retomada de ataques de Teherã contra petroleiros no Estreito de Hormuz. O Itamaraty informou que segue em negociações com os Estados Unidos para tentar reverter uma proposta de tarifaço de 25% contra produtos brasileiros. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, mais de 4 mil itens podem ser sobretaxados. O prazo para um acordo termina na próxima quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal deve julgar, no segundo semestre, a ação da PGR que contesta a Lei das Bets, com foco na restrição de apostas para beneficiários de programas sociais. Paralelamente, na próxima sexta-feira, o governo federal vai endurecer as regras de publicidade do setor, exigindo alertas explícitos de que o jogo faz perder dinheiro e causa dependência. A Espanha venceu a Bélgica por 2-1 e vai enfrentar a França nas semifinais da Copa do Mundo. O confronto será na terça-feira, às 16h. Desde 2010, quando foi campeã do mundo, a Espanha não se classificava para as semifinais do Mundial. O outro duelo das semifinais será definido neste sábado. Às 18h, a Noruega enfrenta a Inglaterra. E às 22h, a Argentina pega a Suíça. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O preço dos imóveis em lançamento no Rio de Janeiro disparou. O valor do metro quadrado subiu quase 70% em apenas 12 meses. O valor é 7 vezes maior do que a média registrada em todo o Brasil. Um dos motivos para a alta está relacionado à proximidade dos empreendimentos com o mar e à escassez de terrenos para a construção de novos projetos no Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro foi a capital que registrou o maior aumento de preços de imóveis em lançamento, com alta de quase 70% nos 12 meses encerrados em março de 2026. Os dados são do Índice de Lançamentos Imobiliários DataZap, divulgado pelo Radar da Construção. O número é praticamente 7 vezes maior que o aumento médio de todo o país, de 10%. O gerente de inteligência de mercado do Grupo OLX, Coriolano Lacerda, explica que o cenário tem a ver com uma característica da capital fluminense, principalmente na Zona Sul. A localização próxima ao mar e a quantidade de terrenos disponíveis para novos empreendimentos.
Na cidade, o endereço tem um peso muito relevante na formação de preços, e isso está relacionado a muitos fatores, como escassez de terreno para lançamento dos imóveis em regiões mais próximas ao litoral e em bairros consolidados. No anuário da TASAP, a gente chama esse movimento de corrida para o mar, com valores mais elevados, né, do metro quadrado nas áreas mais próximas da orla, especialmente na Zona Sul. Bons terrenos em regiões desejadas são limitados. Os projetos têm maior qualificação e a demanda segue reagindo melhor nos produtos bem localizados.
O preço dos lançamentos na capital fluminense chegou a mais de R$ 12.800 por metro quadrado. A gerente de marketing, Uyara Assis, desistiu de comprar um apartamento no Leblon, na Zona Sul. Ela encontrou o que queria por um preço mais em conta na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.
A gente queria um apartamento maior, um apartamento que tivesse uma infra de área de lazer. A gente tem um filho pequeno. Essa questão da infraestrutura, de ter um espaço para criança brincar, com quadra, piscina, era bem importante pra gente. A gente queria muito achar um apartamento com esses requisitos no Leblon. A gente acabou desistindo de encontrar alguma coisa no Leblon que fosse um imóvel novo, um imóvel com infraestrutura, por conta do... A oferta é pouca nesse sentido, né? E aí o que tinha realmente era muito caro e não rolou. E aí por isso a gente escolheu esse empreendimento na Barra.
A disparada dos preços é mais intensa nos novos residenciais de médio-alto padrão e de luxo. O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, Leonardo Mesquita, aponta que a retomada do turismo na capital fluminense também se tornou um fator para a valorização dos imóveis.
Eu acho que quando você olha o Rio de Janeiro por regiões, você ainda verifica que tem muita oportunidade em determinadas regiões de preço médio quadrado, mostrando que o Rio está num caminho de recuperação muito boa e fatores como o turismo e economia têm ajudado muito a melhorar também o ambiente do mercado imobiliário.
A pesquisa aponta também que quase metade das pessoas com interesse de comprar um apartamento busca o de 2 dormitórios, enquanto 15% procuram o de 1 quarto. No entanto, os de 1 dormitório representam apenas 7% da oferta. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
A Polícia Civil começou a identificar os responsáveis pela página que expôs dezenas de alunas de um colégio no Rio num ranking de cunho sexual. Segundo a investigação, os autores seriam, a princípio, meninos menores de idade. Os agentes já ouviram testemunhas e vítimas e apuram os crimes.
A delegada responsável pelas investigações da lista de alunas do Colégio Cruzeiro de Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio, disse que a polícia já começou a identificar os autores da página que colocava as meninas num ranking de cunho sexual com adjetivos depreciativos. Maria Luísa Machado disse que, a princípio, são todos meninos menores de idade, mas não deu mais detalhes. A Delegacia de Criança e Adolescente Vítima também ainda não terminou de identificar todos os autores. Nesta quinta-feira, a polícia começou a ouvir as testemunhas e vítimas. A delegada explicou como as investigações estão avançando.
Na data de ontem, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima realizou a oitiva de diversas pessoas relacionadas ao caso da lista de meninas que foi divulgada. Dentre elas, vítimas e testemunhas. A gente reforça o nosso compromisso na elucidação desse caso, na medida em que expressa, de fato, uma violência, tanto em relação à idade quanto de gênero. E os crimes que estão sendo investigados são os crimes de injúria, difamação, submissão de adolescente a vexame e também o cyberbullying.
Ao todo, 65 vítimas já foram identificadas. Todas são meninas de 14 a 17 anos, 7 registraram ocorrência na polícia, o próprio colégio notificou as autoridades sobre o caso e acionou a plataforma para remover o conteúdo. A lista já foi tirada do ar e o diretor da escola também já prestou depoimento. Em entrevista à TV Globo, a mãe de uma aluna de 14 anos, que teve a voz alterada por inteligência artificial para preservar a identidade, contou como a filha descobriu a lista e como está lidando com o caso.
Ela descobriu, assim, com as amigas que estava o nome completo dela, nome e sobrenome dela e de todas as meninas no site. Mãe, olha isso, esse site, o que será isso? Que coisa idiota, entendeu? Ela ficou com raiva e ficou incrédula. Foi uma violência imensa contra todas essas meninas. Tem menina que reagiu muito mal, que não quer mais ir para a escola, que está envergonhada. Eu acho que a exposição nas redes sociais fez com que a escala dessa violação fosse muito maior.
Entre as classificações da lista havia categorias como GOAT, sigla em inglês para a melhor de todos os tempos, me arrependi depois, nem olharia e outras ainda mais pejorativas. Do Rio de Janeiro, Rafaela Lima.
O Conselho Tutelar resgatou uma criança de 10 anos que estava trancada em um quarto do apartamento onde morava em Goiânia. A mãe foi presa em flagrante e vai responder por abandono de incapaz.
Uma mulher foi presa suspeita de manter o filho de 10 anos trancado em um quarto do apartamento onde moravam, no setor Faisalvilha, em Goiânia, sem acesso à comida, água e banheiro. A situação foi descoberta nesta quinta-feira, depois que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de moradores do condomínio. Ao chegar no local, os conselheiros encontraram o menino preso no quarto. Segundo a Polícia Militar, ele pediu água pela janela porque estava sem beber e não conseguia sair. A criança contou que tinha comido apenas algumas bolachas e dormia em um colchão que ficava no chão. Como o menino é diabético, ele foi levado para o hospital. De acordo com o Conselho Tutelar, o nível de glicemia estava alto. No quarto, também foram encontradas canetas de insulina. A criança informou que era ele que aplicava o medicamento. Para resgatar a criança, o corpo de bombeiros precisou abrir a porta do apartamento e depois a do quarto. Durante a vistoria, as equipes encontraram o imóvel em condições precárias, com acúmulo de lixo, alimentos estragados e sem água potável. Segundo o delegado Eduardo Carrara, ainda não é possível dizer há quanto tempo o menino vivia naquela situação. Vizinhos relataram que ele estaria sozinho no apartamento desde domingo.
Alguns vizinhos falaram que a criança está lá desde domingo. Estava em quarto, sem comida, sem água, a água tinha acabado. Estava sem comida, disse que só tinha se alimentado com algumas bolachas. E ela fazia as necessidades fisiológicas dela dentro de vasilhames plásticos, né? Porque em sacolas plásticas, porque ela não tinha acesso sequer ao banheiro.
Enquanto a ocorrência era atendida, a mãe chegou ao apartamento. Conforme a Polícia Militar, ela disse que tinha saído para trabalhar e que deixava o filho trancado no quarto para evitar que ele tivesse acesso aos alimentos da casa por causa da diabetes. O menino recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, em Goiânia, onde continua internado. A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Segundo o delegado, o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O nome da suspeita não foi divulgado. De Goiânia, Caroline Gonçalves.
Inacreditável. A justiça determinou que o processo da diarista presa, suspeita de matar um casal de idosos em Belo Horizonte, deixe o tribunal do júri e seja encaminhado para uma das varas das garantias da capital. A decisão não altera a acusação, nem mesmo encerra a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais.
O processo da diarista Paola Stephanie Neto Cirino, investigada pela morte de um casal de idosos dentro do apartamento onde morava no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte, será encaminhado para uma das varas de garantia da capital e não para o Tribunal do Júri. A decisão foi tomada durante a análise do auto de prisão em flagrante, que considera, pelo menos por enquanto, que o crime é um latrocínio, roubo seguido de morte, e não homicídio, que é o crime contra a vida. O júri popular julga apenas os crimes dolosos contra a vida que ocorrem quando há intenção de matar. O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Atala Inácio, de 76, foram mortos no dia 29 de junho. Conforme as investigações da Polícia Civil de Minas, Paola Stephanie dopou as vítimas e as matou com diversos golpes de faca. Em seguida, ela roubou o dinheiro e outros bens da família, como celulares, joias e outros objetos de valor. Parte deles foi vendida no centro de BH. Depois disso, a diarista voltou para casa, na cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, pegou o filho de 6 anos e fugiu para Itabira, a 126 quilômetros da capital mineira, onde foi detida pouco mais de 48 horas depois do crime. Depois de presa, Paola contou aos policiais que cometeu o latrocínio sob efeito de ansiolíticos. Porém, exames realizados pela Polícia Civil descartaram o uso de qualquer substância química por ela. Por isso, a principal linha de investigação é que a diarista foi ao imóvel com a intenção de roubar o casal, mas a situação acabou escalonando para as mortes. Assim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela justiça. A defesa de Paola pediu que seja instaurado um incidente de insanidade mental para determinar se a diarista pode ou não ser responsabilizada pelos atos e em que grau. De Belo Horizonte, Desirê Miranda.
O Campeonato Mundial de Endurance desembarca no Brasil nesta semana para a disputa das 6 horas de São Paulo. A etapa será realizada entre os dias 10 e 12 de julho no Autódromo de Interlagos. A largada da prova está marcada para domingo, às 11h30 da manhã.
O Autódromo de Interlagos recebe neste fim de semana, às 6 horas de São Paulo, corrida do Mundial de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo. Esta será a sexta edição da prova, que surgiu em 2012 e ficou até 2014 no calendário do campeonato. A etapa voltou ao Mundial de Endurance em 2024 e segue desde então. O Mundial de Endurance tem 8 etapas por temporada e corridas sempre com pelo menos 6 horas de duração. A principal etapa é a das 24 horas de Le Mans, uma das 3 corridas nobres do automobilismo. Atualmente, o Mundial conta com 2 categorias, a dos hipercarros, que reúne protótipos híbridos, e a dos GT3, com carros de rua modificados para disputa em pista. As 2 categorias correm juntas durante as etapas. O campeonato conta com marcas famosas da indústria automotiva e do automobilismo, como Ferrari, Aston Martin, BMW, Peugeot e Toyota nos hipercarros e Ford, McLaren, Porsche e Chevrolet nos GT3. Entre os pilotos, nomes famosos como os ex-Fórmula 1 Kamui Kobayashi, Kevin Magnussen, Robert Kubica e Stoffel Vandoorne e também os brasileiros Dudu Barrichello, Augusto Farfus e Pipo Derani. Cada carro conta com 3 pilotos diferentes, que vão se revezando ao decorrer das corridas de longa duração. Piloto veterano da Peugeot e campeão do Mundial de Endurance em 2013 com a Audi, o francês Loïc Duval falou com a CBN sobre o que os fãs que forem a Interlagos podem esperar neste fim de semana.
So that is a long race, you know, more than some others. But,
é uma corrida longa, mais do que as outras, mas sempre tem algo acontecendo. Você vê batalhas por toda a pista em todas as voltas, ultrapassagens, disputas roda a roda e um pouco de contato. Acho que é uma mistura de Fórmula 1 com Stock Car, com carros muito desenvolvidos, com muita tecnologia, mas não são monopostos como a Fórmula 1. Então você pode ter uma corrida um pouco mais parecida com as de Stock Car, com carros fechados. Em meio à Copa do Mundo, Loïc e os franceses da Peugeot têm tido mais motivos para sorrir. Com a seleção francesa já classificada para as semifinais da Copa, quem espera poder entregar um desempenho parecido ao de Mbappé no futebol é o piloto Théo Pourchaire, campeão da Fórmula 2 em 2023, que vai correr pela primeira vez em Interlagos neste fim de semana.
Traffic management is going to be really important.
O gerenciamento do tráfego vai ser muito importante. Acho que Interlagos é uma pista difícil de ultrapassar, mas no tráfego podemos ver alguns erros na hora de passar os carros de GT e é aí que as oportunidades podem aparecer. Vamos dar o nosso melhor e queremos nos recuperar depois de uma etapa difícil nas 24 horas de Le Mans.
Everybody is ready to work on.
As atividades das 6 horas de São Paulo começam nesta sexta-feira, com os 2 primeiros treinos livres em Interlagos. A classificação acontece na tarde de sábado e a largada da prova no domingo, com previsão de chuva para animar a etapa, está marcada para as 11h30 da manhã. De São Paulo, André Neto.
O dono da empresa onde uma microcâmera foi encontrada escondida na tomada de um banheiro. Essa história também é horrorosa, né? Ele foi preso preventivamente em Içara, no sul de Santa Catarina. O que aconteceu? Em março, uma funcionária flagrou esse dispositivo, essa microcâmera, né? No banheiro. Era um banheiro unissex da empresa SS Solar Energia. O portal G1, de onde eu estou lendo essa reportagem, entrou em contato com a defesa do empresário Felipe Silvano, que é responsável pelo estabelecimento, e ele não quis se pronunciar sobre a prisão. Bom, esse caso aconteceu em março. Essa funcionária recém-contratada percebeu que havia uma luz intermitente no conector do banheiro, que é um banheiro de uso exclusivo dos funcionários. Na ocasião, a empresa SS Solar Energia afirmou ter sido surpreendida, disse ter tomado medidas imediatas para esclarecer o caso, ou seja, negou que tivesse envolvimento na colocação dessa microcâmera no banheiro dos funcionários. Bom, agora o empresário foi preso. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no bairro Cristo Rei, em cumprimento ao mandado expedido pela justiça. Felipe Silvano foi localizado na casa dele, ele estava no imóvel, foi monitorado. Assim que a presença do empresário foi confirmada no local, as equipes realizaram a abordagem com o suporte da Operação Tática. O empresário foi conduzido ao presídio regional Santa Augusta. Ele deve passar por uma audiência de custódia. É uma história horrorosa, né? Esse caso que aconteceu em Santa Catarina. Uma empresa que tinha uma microcâmera no banheiro dos funcionários. A empresa nega que tenha envolvimento no caso, né? Agora, o empresário foi preso. Resta saber quem colocou. Atendendo a que interesse seria colocado essa microcâmera no banheiro. Agora são 11 horas e 51 minutos.
CBN Noite Total.
A inteligência artificial começou a ser usada no Rodoanel para flagrar motoristas ao celular e ocupantes sem cinto de segurança. Atualmente, apenas uma câmera está em operação nos trechos sul e leste da rodovia, mas a concessionária espera chegar a 82 equipamentos até o fim do ano.
7 infrações de trânsito por hora são flagradas pela nova câmera de inteligência artificial instalada nos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas. O equipamento identifica motoristas sem cinto de segurança, passageiros sem o item obrigatório e condutores usando celular ao volante. No momento, apenas uma câmera está em operação, mas segundo a concessionária SPMAR, a expectativa é chegar a 82 equipamentos instalados até o final do ano. O sistema começou a funcionar em 1º de julho, depois de um período de testes. Entre o dia 12 de maio e 29 de junho, os radares registraram 7.297 infrações. Quase metade dos casos envolvia motoristas sem o cinto de segurança. Outros 26,8% eram de passageiros sem o equipamento. Já 18,8% dos registros eram de condutores usando celular enquanto dirigiam. As câmeras usam inteligência artificial e também infravermelho para captar a parte da frente dos veículos, inclusive à noite. Segundo o gerente de operações da SPMAR, Andrew Aquino, esse tipo de comportamento era difícil de registrar antes da nova tecnologia, porque o motorista mudava a conduta ao perceber a fiscalização.
Por mais que ele esteja na velocidade da via, é muito mais difícil com o olhar humano você identificar alguém com o aparelho celular ou sem o cinto de segurança, até porque quando o motorista ou passageiro avista uma viatura policial, ele já muda o comportamento dele, né? E com a tecnologia, com as câmeras de IA, primeiramente que o motorista ele acaba não sabendo, né, que onde que está e assim por diante, ele sabe que a rodovia é monitorada, então a gente consegue trazer um maior número de identificação dessas irregularidades para a gente mudar e trazer um trânsito seguro.
Antes da multa, cada registro passa pela análise de um policial militar rodoviário. Imagens sem nitidez ou que não comprovem infração são descartadas. Segundo operadores ouvidos pela reportagem, esses descartes são minoria, 1 a cada 10 imagens ou até menos. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego aponta que a distração está presente em 90% das ocorrências de trânsito, seja pelo uso do celular ou por outras infrações às regras de circulação. De São Paulo, Pedro Fagundes.
CBN Noite Total.
A Espanha venceu a Bélgica por 2-1, está na semifinal da Copa do Mundo. A Karen Lemos acompanhou a torcida em São Paulo. Teve festa, claro, né? Mas agora é a pedreira, pegar a França e os torcedores espanhóis, que a Karen identificou, estão tensos. Eu também ficaria. Pegar a França, pedreira. Vamos ouvir a reportagem da Karen Lemos.
A primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 foi confirmada nesta sexta-feira, após a Espanha vencer a Bélgica por 2-1 e avançar mais uma etapa do Mundial. Com isso, os espanhóis enfrentam, na próxima terça-feira, a França, que passou por Marrocos com um placar de 2-0. Os torcedores espanhóis, que se reuniram em um restaurante de comidas típicas do país em São Paulo, viveram momentos de tensão no primeiro tempo. A Espanha abriu o placar aos 29 minutos com o gol de Fabián Ruiz, mas aos 40 minutos a Bélgica empatou, vazando a defesa espanhola pela primeira vez neste Mundial e preocupando a torcida. No segundo tempo, quando a partida parecia estar se encaminhando para a prorrogação, aos 42 minutos, Merino marcou o gol da classificação da Espanha, aliviando o nervosismo dos torcedores, como resumiu a descendente de espanhóis, Carla André.
Achei tenso, mas é a Copa do Mundo, né? Eu tava esperando que fosse mais tranquilo, porque Espanha, invicta e tudo mais, mas vamos pra próxima e mais temerosa agora, confesso, né? Pegar com a França, né? Então fica mais agora temerosa depois desse jogo com a Bélgica, que foi bem sofrido, né, gente? Bem sofrido.
Mesmo avançando para a semifinal, ter uma adversária como a França pela frente não trouxe alívio para a torcida. O cidadão espanhol Gutiérrez ficou um pouco frustrado com o desempenho de uma das promessas dessa Copa, Lamine Yamal, mas disse confiar nos jogadores para o duelo contra a França.
Hoje, assim, ele jogou, mas assim, não foi um destaque único na partida. Eu acho que a equipe, no geral, a equipe formou o time que acabou ganhando, né? Ele não foi unicamente um destaque, né? Eu acho que ele tem qualidade, é um jogador diferenciado. Vejo a seleção da Espanha hoje melhor do que a que ganhou a Copa naquela época, muito melhor. Alguns destaques como Lamine Yamal, o Porro, o Pedri. Então, assim, é uma equipe que tem entrosamento, na minha opinião, tem entrosamento e vai jogar de igual para igual com a França.
No último encontro entre França e Espanha, os espanhóis levaram a melhor, com uma vitória por 5-4 pela semifinal da Liga das Nações no ano passado. Outra semifinal da Copa será definida neste sábado, com Noruega e Inglaterra se enfrentando a partir das 18h e depois Argentina e Suíça brigando por uma vaga às 22h. De São Paulo, Karen Lemos.
É, foi um jogo nervoso, né? Porque a Espanha é claramente superior, mas na hora de fazer o gol, hein, Paulo Galvão? Bom dia, Paulo Galvão. Quer dizer, boa noite ainda.
Boa noite, Tânia. Paulo tudo bem Galvão. Por aí?
Tudo bem. Você viu o jogo, né?
Assisti o jogo, achei que a Espanha teve mais dificuldades do que eu esperava.
Pois é, né? Eu também.
É. O Lamine Yamal pipocou pra caramba,
não
né?
Não ia bem, não. Na hora de chutar pro gol... Não ia mal.
Ele joga praticamente como um ponta direita, né? Eu, obviamente, já conhecia ele e tal, mas eu não acompanho o futebol europeu e tal. Então, eu tô vendo mesmo ele jogar mais agora na Copa, né? Ele é um ponta direita, aquele antigo que os times antigamente tinham, né? Henrique Dias, né? E hoje em dia, muitos não tem mais, né? E ele joga ali mesmo, sempre na direita ali, recebe a bola, tenta... infiltrar ali pelo meio, mas não estava dando muito certo hoje, não. Ontem, hoje, né?
Hoje ainda. É. Mais um minutinho de hoje. É isso, mas passou, agora vai pegar a França. Eita, nós. E amanhã vai você que é uma pessoa iluminada, você não vai torcer para a Argentina, né? Vai, né,
Galvão? Então, é o que eu falei ontem aqui. Por enquanto eu estou torcendo pro meu bolão, né? Para os prognósticos que eu coloco lá.
Sim, você está indo muito bem, por sinal.
Aliás, hoje eu estava torcendo para sair mais um gol da Espanha, né? Porque eu acertaria o 3-1, mas aí não saiu. Aí o Adriano, que está... Eu e o Adriano estamos lutando ali nas cabeças ali, né?
Sim.
O Adriano tinha colocado 2-1 e acabou
então,
ficando
no 2-1. Então ele passou na sua frente
no
bolão.
Não, ele já estava na frente, agora ampliou a distância, né? Não está fácil não pegar.
O que você pode revelar o que você falou sobre a Argentina?
Não posso, né? Não posso, né? Mas...
É porque pode mudar? Por quê? O pessoal pode mudar os palpites?
Não, porque você não sabe o palpite que o outro está colocando. Você só sabe quando começa o jogo, entendeu? E agora no final, então, é importante isso, né? Você então, não saber.
É?
Né?
Tá.
Mas, assim, a Argentina, nos últimos jogos, também jogou abaixo do que a gente esperava, né?
Frustrou.
Né? Sofreu com Cabo Verde, sofreu muito com o Egito, que acho que até foi prejudicado pela arbitragem, o Egito. Então, a Argentina está abaixo do que a gente esperava, mas é um time fortíssimo, fortíssimo. Sim. Inglaterra também é fortíssima. Então, temos aí já uma semifinal, que é França e Espanha. E a outra, eu acho que vai ser Inglaterra e Argentina, a outra semifinal. Eu acho que é a Suíça e a outra
é... E a Noruega, a nossa algoz.
A Suíça e a Noruega... Acho que vai ficar os dois ali na final.
Vamos ver. O Galvão costuma acertar o bolão. Então, se ele está falando, deve ser.
Eu estou dizendo aqui o que eu acho que vai acontecer. Claro. Né? Mas
é o imponderável da Silva.
Isso que é o legal do futebol.